versão melhor, alguma passagem. Alguns escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, foram ter com Jesus, e tendo visto seus discípulos comerem pão com as mãos contaminadas, isto é, sem terem lavado, os censuraram. Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem terem lavado as mãos, muitas vezes, ou melhor, até o punho, guardando a tradição dos antigos. Quando voltam da rua, não comem sem se lavarem, tendo muitos outros costumes mais, como observância, tendo muitos outros costumes, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos presbíteros, ou melhor, dos antigos, dos velhos, comendo sem terem lavado as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, conforme está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão que me honro, ensinando doutrinas e mandamentos dos homens, pois, anulando o mandamento de Deus, observai a tradição dos homens. Ele lhes dizia: anulai totalmente o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Assim, enquanto Moisés disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e seja punido de morte aquele que houver desprezado ou desrespeitado a seu pai ou a sua mãe, vós dizeis: se um homem diz a seu pai ou a sua mãe, oferta a Deus, tudo que eu tenho para te dar é inútil, isso satisfaz a lei, e permitis que não faça mais coisa alguma por seu pai ou sua mãe. Revogais assim a palavra de Deus pela tradição que vós mesmos estabeleceste. Desse modo, fazeis muitas outras coisas semelhantes. Chamando novamente o povo para perto de si, disse: ouvi-me todos vós e compreendei. Nada há do que existe fora do homem que o contamina e possa fazê-lo ficar um homem comum. O que sai do homem é que o faz um homem comum. Se alguém tiver ouvido de ouvir, ouça. Logo que, apartando-se do povo, entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer aquelas palavras. E ele lhes disse: tão pouco inteligente ainda sois? Não compreendeis que tudo o que está fora do homem, entrando nele, não o pode tornar comum? Pois que nada disso lhe entra no coração, e sim desce ao ventre, onde as fezes da alimentação têm que ser expelidas e lançada na latrina. E acrescentava: o que torna um homem comum é o que sai de si próprio, pois de dentro do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, os homicídios, o roubo, a avareza, as iniquidades, as felonias, o orgulho, os desregramentos. Todos esses males vêm de dentro do coração e o tornam um homem comum. Muito bem. Essa passagem, ela é bem assim, estudada e discutida, porque ela é um verdadeiro paradoxo. Jesus diz que nada que vem de fora suja o homem. Quando, por exemplo, no livro Levítico, nós temos o capítulo 11, no livro Deuteronômio, nós temos o capítulo 14, com os chamados alimentos impuros. Né? Há uma regra de vários alimentos, né? Por exemplo, camarão. Eles não comem camarão, porque diz que o camarão torna a pessoa impura. Então, ao comer aquelas determinadas comidas, né, ele fica automaticamente impuro. Então, quando Jesus diz que nada que vem de fora suja o homem, não tem lógica. Porque aqueles alimentos impuros sujam sem a pessoa. Agora, aqui, então, no caso, Jesus faz uma diferença entre o coração e o corpo. Porque ele mesmo diz, porque tudo aquilo que vem de fora não entra no coração, e sim desce ao intestino, né? E depois é lançado fora, no lugar escuro, na latrina. Assim, até já está colocando algumas traduções essa passagem, dizendo latrina mesmo. Porque é assim que acontece, quer dizer, é expelido, é jogado fora. São fezes, é o próprio texto que fala, então se transforma em fezes. Aí ele, mas se você comer alguma coisa impura, e essa coisa impura entra no homem, está aqui na barriga dele, né? E então fica essa coisa impura aqui, Jesus não diz que isso suja o homem, porque ele diz mais, isso entra pela boca, desce, vai para o intestino depois da expedida, não entra no coração. Se a gente olhar com atenção a frase de Jesus, ele faz então uma diferença do que entra no corpo. Então, o que, é que ele chama de corpo e o que ele chama de coração. E quando ele fala, então, homem, né, não torna o homem comum ou não suja o homem, aí, no caso, esse homem é o símbolo aqui do coração. Então, o coração, para Jesus, é que é o homem em essência. É o homem, ou melhor, o espírito. É o espírito. Então ele faz diferença entre corpo e o espírito. Realmente, se você, na regra judaica lá do Levítico, e do Deuteronômio, se você come um camarão, e o camarão é considerado impuro, você vai ficar com o corpo. Segundo Jesus, o que vai ficar? O que poderá ficar impuro é o corpo. Jesus não está preocupado com o corpo. O seu ensinamento é para o coração. Ou melhor, para a essência. Para aquilo que ele diz que é o homem em si mesmo. É o espírito. E ele diz, então, que ao você comer alguma coisa, quer dizer, tudo aquilo que vem de fora não suja o homem. Não entra no coração. Não entra no espírito. Entra no corpo, faz lá a digestão e depois transforma em fezes. Agora nós temos que também pensar na coisa do camarão, por exemplo, se o camarão é realmente duro. Há uma passagem, e para eles muitas coisas são impuras. O camarão é impuro, o cadáver é impuro, e o gentio, o estrangeiro, é impuro. Muito bem. Agora nós temos que pensar, por exemplo, se os animais são impuros. O que nós temos é o seguinte: Pedro, certamente Jesus aparece para Pedro e manda ele ir pregar para o centurião, para o estrangeiro. O estrangeiro manda alguém chamar Pedro para Pedro passar o ensinamento para ele. E Pedro manda um recado dizendo que não vai. Então Jesus aparece e diz para Pedro ir. Isso depois do fenômeno da ressurreição. E Pedro diz que não vai. Ele não entra na casa de uma pessoa impura. Aí então no sonho que ele teve, aparecem vários animais, aqueles animais que estão no Levítico e que são considerados impuros, né? E a visão diz para ele, como? E ele fala, de jeito nenhum, esses animais são impuros. E aí então vem a mensagem de Jesus. Como você pode chamar impuro aquilo que Deus fez? Aí então, quer dizer, se foi Deus que fez os animais não podem ser impuros. Então você pode comer. Bora. Quer dizer, nesse sentido, não é que você vai comer, mas você pode, não? Não tem nada que te impeça em termos de impureza. Agora, por quê? Porque é obra de Deus. E Pedro, então, compreendendo, vai e prega na casa do centurião, que era um estrangeiro, logo que era também um impuro. Então, ele vencendo esta ideia de que nada que foi feito por Deus é impuro, então, como Deus também fez o centurião, o estrangeiro não é impuro. Por isso que ele foi lá e pregou. E, pai, tudo aquilo que ele viu quando línguas de fogo desceram dos céus, e ele e os outros judeus, os outros apóstolos, falaram várias línguas, tiveram esclarecimento espiritual, a mesma forma também aconteceu com o centurião e com a sua família, quer dizer, sobre os gentios que eram considerados impuros, da mesma forma o Espírito baixou sobre eles e eles também ficaram inspirados espiritualmente. Então, com isso, ele acaba o livro Atos dos Apóstolos com essa ideia de impureza das coisas feitas por Deus. Só que aqui no fundo, no fundo, a palavra no original não tem nada a ver com impureza com sujeira. Não tem nada a ver. Para o judeu, tudo que não foi consagrado a Deus é considerado comum ou profano, ou para o lugar comum, do homem comum, quer dizer, não foi reservado ou separado para Deus. Uma coisa que vai ser separada para Deus, daí a própria palavra fariseu, né, separado. Então, ele ser separado pelo ritual é que passa a coisa a ser consagrada. Ela deixa, então, de ter esta ideia de impureza. A impureza não tem nada a ver com sujeira. Não tem nada a ver com sujeira. Uma pessoa, por exemplo, um vaso, poderia ser lavado. Mas ele foi lavado pelo jeitinho. O vaso não estava limpo, estava sujo. Então, a sujeira ali, presta atenção. É muito difícil, nós já estamos tão viciados com esse texto, que eu várias vezes eu sei que eu vou errar. Então você já sabe, toda vez que eu quero falar de sujeira, impureza, não tem nada a ver com a nossa sujeira aqui, da nossa higiene. Na cabeça deles, e eles sabiam muito bem fazer a sujeira, limpar uma coisa ou outra. Por exemplo, você bota a mão lá no melar, e a tua mão toda suja, né? Ou na lama. Pronto. Essa é lavar a mão daquela, isso sim, a sujeira. Tá certo? Agora, no caso aqui do judeu em si mesmo, quer dizer, quando ele está se referindo às coisas divinas, é a coisa que é consagrada a Deus. É um processo de purificação espiritual. Então, o que acontece é o seguinte: a palavra no original é essa daqui. Koiné, que é a mesma para o grego comum falado para as pessoas, quer dizer, o grego popular. Quando a gente fala assim, isso aí é uma linguagem muito popular, muito chula, né? É a coisa do povo, não é o classe. Então, é a palavra koiné, é a mesma usada aqui nesse caso, é a mesma palavra. Está dizendo que é uma coisa popular, é do povo, ou melhor, é do homem É do homem comum, do dia a dia. Não é aquilo que foi consagrado, que foi separado para Deus. Aquilo que é separado para Deus deixa de ser comum. O que é comum é que eles chamam de impuro. É impureza, vamos lá, impureza ritual. E aqui é pureza ritual. Então uma pessoa toma banho, faz todo, faz toda limpinha, cabelo cortado, tudo isso. Tá? Aí ele vai no centro de Umbanda, aí vai fazer um descarrego. Mas ele está limpo. Aí agora é um descarrego espiritual. Então, essa é a ideia. Certo? Então, a mesma coisa, os objetos eram consagrados a Deus. E não tem nada a ver com sujeira. E sim, passar por um determinado ritual para ser, então, dito assim, isso está consagrado. Está separado. Não é mais comum. Por isso que eles andavam com uma veste em cima da veste deles. Porque em cima da veste eles botavam uma capa. Porque se eles encostassem alguma coisa impura, era aquela capa que ia ficar impura. Ao tirar a capa, estavam limpos. Ou melhor, limpo no sentido de consagrado. Aí eles iam comer. E antes de comer, essa era a tradição, e aqui o texto coloca bem claro isso, é tradição. É uma tradição que foi mais tarde escrita, mas que era oral, passada pelos presbíteros, e aí presbítero está no sentido do mais velho, mas o mais velho aí está no sentido de, é a palavra romana, de senes, de senioridade, daqueles que são os mais responsáveis da aldeia. Aquele que guarda a tradição da aldeia, da localidade. Esse é o sênior, é o presbítero. Não é necessariamente o mais velho. Tá certo? Mas seria aquele que é considerado que quase sempre é o mais velho. Aquele que merece o respeito de todo, porque ele é uma pessoa importante, porque é uma pessoa que tem capacidade, que ele tem reconhecimento dos outros, né? Então, esse tem senioridade. Esses passaram uma determinada tradição, não tem nada a ver com Deus, e as pessoas às vezes seguiam mais essa tradição oral do que o mandamento divino. E chegavam a uma rigidez absoluta. Por exemplo, essa coisa de lavar a mão, eles ficavam tão preocupados com esse ritual que eles lavavam a mão assim, os punhos ficavam para baixo, a mão para cima, para a água poder escorrer, lavavam uma vez. Ainda lavar, e tinha de água chegar até o pulso, porque repare que depois que você vira a mão, pode escorrer a água do pulso, e o pulso está impuro, daí o texto falar em pulso aqui. Lavava, lavava até o pulso, e quando lava a primeira vez, ficou algumas gotinhas daquela água. E quando ficou algumas gotinhas daquela água, na primeira lavagem, aquelas gotinhas ainda guardam impureza ritual. Então lavava-se pela uma segunda vez. De que forma? Mãos para acima, os dedos para cima e o pulso para baixo, para poder escorrer a água. E aí, dessa segunda vez, fazendo isso, esperava secar. E secando, não teria mais nenhuma gotinha de água, ou melhor, de impureza. Repare que ali no caso, a pessoa podia ter tomado banho, mas antes de comer, ela fazia essa lavagem. Porque a ideia é de ritual. Por enquanto ela não faz isso, a mão dela pode estar limpa. Mas ela é da limpeza do homem comum. Faz ele um homem comum. Não algo em que a sua mão é consagrada a Deus. E por que ele fazia isso? Como eu falei no caso da veste, a mão que ficava solta, ela podia ter encostado em alguma coisa pura. Num desses animais que era considerado impuro, podia ter passado por ali, encostado em alguma coisa. Ele podia ter encostado em alguma coisa de algum cadáver, ou alguma coisa que um estrangeiro tocou, por exemplo. E aí ele ficava ritualisticamente impuro. Logo ele caía no lugar comum, no homem comum. Quando ele passava por esse ritual, ele estava ritualisticamente puro. Assim eles faziam com tudo. Então, quando ele chegava na rua, além de tirar a capa, ele se banhava. Porque estava sujo? Não. Por causa da ritualística. Lavava os vasos, os copos, os metais, todos visando esta purificação. Então ele ia no extremo. É para que a vida praticamente não fluía. A pessoa ficava sempre tão preocupada com esse ritual, que era um peso tremendo, daí dizer Jesus, era um peso tremendo no ombro do povo, quer dizer, eles botavam um peso tremendo em cima das pessoas. As pessoas praticamente não viviam, ficavam o tempo todo preocupadas. Agora você tem, dizendo isso para a gente, não estamos nem aí para isso. Agora, vê, você está falando para alguém que tem uma determinada cultura, que não tinha instrução, que acreditava nas autoridades religiosas, que acreditava naquele sênior, naquele presbítero, que era o mais importante. Quando ele dizia isso, as pessoas eram simples do povo, as pessoas normalmente não sabiam ler, não sabiam escrever. Imagina o peso disso na cabeça. Hoje nós estamos contando isso, não significa nada para a gente. Nós temos que ver dentro daquela cultura. Que carga que era, que coisa pesada era uma vida assim, em que as pessoas viviam para essa ritualística toda de exterioridade. Quando Jesus diz em que eles viviam, então podemos dizer assim, 100% da sua vida preocupado com o corpo, 0% preocupado com o homem verdadeiro, com o interior, com o coração. E olha só como que eles falavam com autoridade. Chegaram alguns escribas e fariseus lá em Cafarnaum, vindos de Jerusalém. Então agora é algo mais ainda. Eram autoridades que estavam vindo da capital, do templo, do local maior, do centro político e religioso do país. Olha o peso. E eles chegaram ali quando viram que os apóstolos estavam comendo pão. Detalhe, era pão que eles estavam comendo. O texto fala assim, naquele momento. Depois já pode ser generalizado para toda outra refeição. No caso, eles pegaram os apóstolos de Jesus comendo pão sem fazer esse ritual. E antes de falar com Jesus, eles repreenderam eles. E repreendendo por quê? Eles... Então já falou uma repreendida, é a autoridade. E na diversa, vocês não fazem o que o homem mais sábio da aldeia recomenda, o que a nossa tradição recomenda. Vocês não fazem isso, olha o peso que estavam tentando passar para os apóstolos. Só que os apóstolos já estavam com Jesus, né? De alguma forma já estavam compreendendo a mensagem do mestre. E eles são tão petulantes. É quando eles viram então que eles eram seguidores de Jesus, tomaram a iniciativa de falar direto com o mestre, de arrumar o mestre, por que os... já tinham repreendido os apóstolos. Agora eles vão direto no mestre, por que os seus discípulos fazem assim e não seguem a tradição?
Muito bem. Então, Jesus, aí no caso, vai responder para eles, né? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócrita. A palavra hipócrita quer dizer ator. Vocês representam, vocês vivem toda uma exterioridade diferente da interioridade. Se preocupam tanto com esse ritual externo que esquecem da realidade interior. Quer dizer, o espírito não condiz com a ação de vocês, com o que vocês falam, com o que vocês fazem. O homem interior não bate com o homem exterior. São atores, estão representando. Que nem um artista de novela. Ele não é aquele personagem que ele está fazendo na novela, ele é um outro. Tá representando um papel que não é ele, em essência. Assim diz Jesus, vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão representando um papel que não é a realidade. Interiormente vocês são diferentes. Estão tão preocupados com esse ritual para as coisas serem consagradas a Deus, que interiormente vocês são diferentes. Aí Jesus então vai dizer para eles: hipócrita, conforme foi escrito, no caso escrito por Isaías, está no capítulo 29, versículo 13 de Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Pois, deixando de lado o mandamento de Deus, observai a tradição dos homens. O texto fica claro. A tradição criada por vocês, pelos homens. Então, deixam de cumprir o mandamento divino para seguir a tradição dos homens. Então, mais peso às tradições dos homens do que cumprir as coisas de Deus. Ainda faz o povo imenso sofrer. Então, vocês me honram com os lábios. O lábio, mais uma vez, é parte do corpo. Me honram com os lábios, tá certo? Mas tenho o coração afastado de Deus. Muito bem. A palavra é técnica de Isaías. Quando diz que o coração está afastado de Deus, é porque o coração não está consagrado a Deus. Tudo aquilo que é consagrado está próximo de Deus. Na concepção dos judeus, eles consagravam algo, né, fazendo esse ritual de purificação para se aproximar de Deus. Como é que era essa aproximação divina? Né? Como é que era isso? Era da seguinte forma. Moisés recebeu a visita de Yahvé, de Jeová, que é Jesus. Né? O povo estava para o deserto. E o que o Espírito de Yahvé falou para ele? Eu quero que você faça uma tenda da reunião, ou uma tenda para eu viver no meio do povo. Então o povo vivia em tendas pelo todo o deserto. Vivia em tendas por todo o deserto. E no meio do povo, no meio, ia fazer uma tenda aonde o Senhor ia morar no meio do povo. Esse povo é meu, foi eu que libertei eles. Eu quero morar com eles, eu quero ter a minha presença com eles. Então faça uma tenda, que será a tenda da reunião, em que todos vão se reunir, ou melhor, que todos vão poder se aproximar de mim. Essa é a reunião, ou melhor, a tenda do encontro, vão poder me encontrar. E é aí, no caso, esse encontro, é a palavra encontro, ou reunião, é interessante que no judaísmo, Hag, tem a mesma ideia de festa, será algo muito festivo, porque é sempre uma festa quando você encontra com alguém. Quando você encontra com alguém, é ótimo, né? Você quer abraçar, fica feliz e tal. Imagina que você vai encontrar Deus. Então, a festa que é, que é a alegria. Por isso que eles iam cantando, dançando, orando, quer dizer, uma verdadeira festa, uma verdadeira reunião, um encontro com Deus. Não só era encontro de todos, mas era um encontro também com Deus. Deus, como também a sua presença, ficaria ali entre as pessoas. Então nós tínhamos um local dividido em três partes. Nós tínhamos o átrio, nós tínhamos o local do altar, o local sagrado, e nós tínhamos o Santo dos Santos, o local super sagrado. Ali ficava a vibração, no local do Santo dos Santos, ficava a vibração, a nuvem divina, a Shekinah, ou melhor, a descida espiritual de Deus, o fogo divino, a presença do amor divino, para conviver com eles. Ali ninguém podia se aproximar. Todo mundo estava impuro. E quando todo mundo estava, era comum, era logo considerado impuro ritualisticamente, não podia se aproximar. Então havia uma regra. Quem poderia mais se aproximar eram os sacerdotes. E os sacerdotes podiam entrar aqui no lugar sagrado. E no local super sagrado, no Santo dos Santos, só podia entrar o sumo sacerdote e uma vez por ano. E tudo era um processo de separação. Olha bem, de todas as 12 tribos de Israel, só a tribo de Levi poderia sair sacerdote. E de uma determinada família de Levi, a tribo de Levi podia sair o sumo sacerdote. Repare que a separação, separação da separação. Observe, haviam 12 tribos. Das 12, só uma tribo era separada para Deus, que era a tribo dos descendentes de Levi. Esses eram, podiam ser sacerdotes, e desses que podiam ser sacerdotes, só uma determinada família poderia sair o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha muita gente. Nem até tocar impureza na casa da morte dos pais era complicado. Ele não podia pegar nem da mãe ou da mulher se viesse a falecer. A situação, ele tinha que usar uma roupa diferente. Quando ele chegava lá, a primeira coisa que nós vimos, quando nós fomos nas sinagogas e foram descobertas, ou melhor, por escavações arqueológicas, lá em Israel, etc., em Nazaré, nós vimos, em outras localidades, haviam os tanques, as piscinas, né, onde que tinham águas que eram purificadas, que vinham em jarros purificados e que colocava aquela água na piscina, a pessoa descia, tinha escadinha, descia, fazia um mergulho, aí agora ela estava purificada. Ia colocar então a veste sacerdotal e ela poderia então se aproximar mais de Deus. No caso, a ideia era que o homem tinha de entrar pelo átrio, passar pelo lugar sagrado e do local sagrado chegar à presença divina. Mas como Deus era uma fumaça, ele tinha de chegar também em forma de fumaça. Ou melhor, como Deus é um espírito, é uma essência, ele tinha de chegar lá também na forma de essência. E ele não podia fazer isso. Então, como ele não podia fazer, ele criava um substituto para ele. Qual era esse substituto? Pegava um animalzinho, um animal, um cordeiro, por exemplo, um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, e colocava a mão na cabeça daquele cordeiro. As pessoas pensam que colocando a mão na cabeça do cordeiro, ele vai pegar o pecado dele, a sujeira, e vai passar para o cordeiro ser sacrificado. Não tem nada a ver. Porque se o cordeiro ficasse impuro, o cordeiro não poderia ser oferecido a Deus. Se eu vou oferecer a Deus uma coisa impura, então não é isso. Por isso que o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha. Ele botava a mão no sentido de fazer uma substituição, dizendo assim: avisa para Deus que sou eu. Era o símbolo da passagem ou da transferência. Quem ia fazer? E quem podia fazer isso? O sacerdote. Então, o sacerdote pegava o cordeiro, aquele cordeiro que simbolizava a pessoa, porque ela botou a mão sobre ele, fez uma transferência, e aquele cordeiro que simbolizava a pessoa ia até o altar, no local santo, o sacerdote sacrificava ele e queimava essa oferta. Ao queimar essa oferta, ela era... virava fumaça. Ou melhor, como Deus era uma fumaça, a oferta virava uma fumaça, era, e se a oferta substituía o ofertante, agora é como se o ofertante chegasse junto de Deus. Era a forma de se chegar junto de Deus. Separando o santo dos santos, havia uma cortina enorme que separava o santo dos santos, onde lá dentro, no local mais secreto, estavam as tábuas da lei. Aquelas tábuas de pedra que Deus escreveu os mandamentos a Moisés. E lá, separando essa cortina, né, essa cortina chamava parroquete, separando por essa cortina, ficava lá, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano e fazia lá a sua oferenda ali diante das tábuas da lei. O resto, repare que O máximo de aproximação do povo era no ato. E mesmo quando ele chegava no ato, ele fazia o seu banho ritualista, limpava e pegava o animal, que simbolizava ele, entregava para o sacerdote sacrificava, e não no lugar mais sagrado, no altar, num segundo lugar intermediário, e a fumaça é que ia para Deus. Só abriu o palquete, só uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação. E aí, no caso, ele fazia um sacrifício para ele e para o povo, e também, aí sim, o bode expiatório, que era o segundo sacrifício, aí sim tinha todo o pecado do povo, aí no caso não era transferência, passava o pecado para o bode, e aí não podia oferecer para Deus. Um homem pegava esse bode, levava para o deserto, a 6 quilômetros de Jerusalém, no Cedron, e jogava esse animal para lá. E esse homem ficava sem poder entrar na cidade durante um período, porque ele estava impuro, porque ele carregou o animal impuro. Depois ele passava pelo ritual de purificação, que estava puro. Tá certo? Agora, então, eles se aproximavam de Deus dessa tenda e faziam esse sacrifício. A ideia dele era o homem entrar e ele se transformar em fumaça, ele se transformar em essência. Ele em espírito se agrada, está diante da presença de Deus. Quem vai fazer isso é Cristo. Cristo vai se transformar naquele homem perfeito. Ele não tinha pecado, ele não tinha mancha, tá certo? E ele faz um sacrifício em oração e súplica, faz um sacrifício de amor adorável a Deus, né? Que Deus achou adorável, agradável. E ele se aproxima então de Deus. E diz a passagem que ele senta-se à direita do Pai, ou melhor, no lugar de sentar à direita não tem nada de trono, não tem nada de sentar, é apenas a posição de honra, ou melhor, ele é aceito como alguém muito importante, como alguém querido, como alguém bem-vindo, como alguém que fez algo extraordinário. Como uma pessoa faz algo extraordinário, ela num banquete, ela fica numa posição de destaque. Assim, Cristo fez algo extraordinário. Não só a oferta que ele fez a Deus foi uma oferta de um verdadeiro amor a Deus e completamente puro, sem nenhuma mancha, né? Completamente consagrado a Deus. A própria palavra, ele era o filho unigênito do Pai. Unigênito, gênito é gênio. Então, o gene dele, ou melhor, o gene dele era todo voltado, só tinha uma direção. Como, por exemplo, você tem um gene que forma a cor do olho, né? O outro, né? Assim também o gene dele só tinha uma direção, que era Deus, uma única coisa. Deus, ele vivia para Deus. Eu e o Pai somos um, gostou do Pai, o Pai está em mim. Era a sua essência, ela ser toda consagrada a Deus. Então isso é maravilhoso. Mas também é maravilhoso que ele amava o homem. Apesar dele estar lá com Deus, ele mesmo diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Deixarem off, também ele ama os homens, por isso que o sacrifício foi maravilhoso. Teve a verticalidade do amor a Deus e a horizontalidade do amor ao próximo, fazendo algo de perfeito, perfeito. Por isso a posição de destaque, estou dizendo. Agora ele era todo espiritual e espiritual vivo, porque se um homem entrasse lá, morreria. E mais, se você entra e morre, não vai fazer um sacrifício adorável a Deus. Você é atrasado, está cheio de mancha. Então, agora, com o coração todo integrado a Deus, quer dizer, com o espírito todo unido a Deus, ele é aceitável. Agora ele é espírito, mas é um espírito vivo, porque ele ressuscitou. Não está se falando do homem morto, e sim do homem que não morreu. Ele é vivo, agora está plenamente vivo com Deus. E vivo para ser sacerdote da gente, cuidar da gente. Um sacerdote perfeito. Porque, inclusive, com ele foi abolido todos esses sacrifícios dos animais. E com ele também todo esse ritual de ter que lavar a mão. Não tem nada a ver com tomar banho. Tem nada a ver com esse tipo de limpeza. Mas foi todo esse ritual, não precisa mais, porque ele fez um ritual perfeito.
E agora não precisa mais. Daí dizer Paulo, todos aqueles que estão ligados a Cristo, fazendo as coisas de Cristo, estão com Cristo. Daí a luta de Paulo de Tarso. Porque ele estava com Cristo, foi chamado por Cristo, mas ele ainda tinha um homem velho, que era aquilo que ele dizia, todo o bem que eu quero fazer, eu não faço. Que é a minha coisa interior. Mas há algo que guerreia em mim, que é que age em mim, eu acabo fazendo a coisa errada. Mas aí ele diz, mas como? Há algo assim que guerreia em mim, está na carta dos Romanos. Há algo que guerreia em mim, eu não consigo fazer a coisa correta. Quando eu já sei que eu tenho que fazer a coisa correta, como é que é isso? Então eu tenho que lutar contra essa minha inferioridade. Como é que eu luto contra isso que em mim ainda age? Ele diz, é que é muito difícil. Ah, mas eu posso fazer um exame da minha consciência, como nos fala Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, nas perguntas 919 a. Fazer uma análise. E eu vejo no final do dia o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E aquilo que eu fiz de errado, eu vou lá e tento reparar no outro dia. Ou aquilo que eu não fiz de forma mais perfeita, eu tento reparar. Fazendo uma análise da minha consciência. Mas eu posso reparar aquele mal e chegar na hora, levar tudo a perder. Por exemplo, eu destratei o estênio. Destratei ele. Aí, quando eu vou deitar, eu faço uma reflexão e fiz, poxa, não foi legal o estênio. Vou reparar isso. E então, eu no outro dia me predisponho, ah, pô, Estênio, foi mal, você me desculpe e tal. Estênio, desculpa, nada, você não me encha a paciência, você é um grosso. Eu falei assim, e você também é, seu imbecil. E a pessoa sai pior do que entrou. Aí veja bem, eu já sei o que eu tinha de fazer, eu refleti isso, é como diz Paulo na carta do Romano. Eu refleti, mas chegou na hora, eu não aguentei. Aí vem, então o que é que eu faço? Não adianta só o exame da consciência. Eu preciso de algo maior, que na hora vai me dar uma força para vencer isso. Aí Paulo diz na carta aos Romanos, é que Deus também chora, luta, sofre, como aquele pai que sofre quando o filho faz uma coisa errada. Né? Hoje tem uma cena na internet, antes de eu vir para cá, o pai profundamente triste porque o filho estava na cadeia, foi preso, estava na delegacia porque roubou. O pai estava desesperado. Imagina Deus, Deus fica profundamente triste. Quando ele é pai, ele nos ama, quando a gente faz algo errado. Mas ele gosta da gente, ele torce por nós, aí diz a passagem de Paulo. Deus, então, ele fica assim, mas ele ora, olha só, ele também intercede, quer dizer, ele emite uma força divina para a gente melhorar, como se estivesse dizendo, você sozinho com a sua consciência não consegue, você precisa de uma força divina. Mas a gente fala assim, mas como é que Deus pode fazer isso para mim? Deus é tão assim, fluido, é tão espiritual, né? Não tem cara, não tem forma, fica tão difícil da gente se aproximar e ter a, como diz Jesus para os apóstolos, ter a inteligência disso. Jesus, nesse texto ele fala, vocês também não têm a inteligência disso. A gente tem essa inteligência divina, essa compreensão. Aí Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, tem uma passagem que ele diz assim, porque Jesus também intercede por nós. Aí fica mais fácil, né? Porque Jesus foi aquele que venceu, ele fez algo agradável ao Pai, né? Ele está no lugar de honra e ele não só mostrou amor a Deus, mas amor ao homem. E ele, então, aí sim, eu tenho essa referência, quer dizer, ele também sofre. E diz Paulo que não só Deus sofre, que não só Jesus sofre quando ele faz coisa errada, mas toda a natureza, não só a nossa natureza, do nosso corpo, né? Sofre também, por enquanto que a gente não descobre essas premissas do reino, ou melhor, por enquanto que a gente não entra no reino divino. Quando nós não fazemos essa passagem de fazer, de por fidelidade a Cristo, fazer a passagem de ser um com Cristo e de só fazer aquilo que é a vontade do Cristo, ou como diz os textos bíblicos, ser uma nova criatura em Cristo.
ou como diz Pedro, assumir a natureza, ter a natureza, repare, de Cristo. O professor Humberto Roden colocava de forma genial, ser um cristificado. Fazer uma transubstancialização, uma transformação em Cristo. Essa era a ideia. Aí repare, então, que tudo, por enquanto você não chega nessa grandeza, você está contaminado. Por isso que eu não podia entrar. Ninguém pode se aproximar de vir, de Deus, por enquanto que não é puro. Ora, inclusive você nem vê Deus. Aliás, diz o livro dos Espíritos, só vê Deus o puro, o Espírito puro. Por enquanto não chega nessa grandeza, você, o máximo que pode fazer é se aproximar. Daí os judeus criaram todo esse ritual de limpeza, de consagração a Deus. Muito bem. E eles foram, então, daquilo que era tão bonito, daquilo que era tão simples, né, de você se aproximar de Deus, cantando, dançando, para estar mais próximo dele, foram colocando toda essa carga pesada de contaminações. Aí não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que lavar a mão duas vezes, tem que lavar o pulso também, tem que esperar secar. É tanta regra, é tanto peso, que a pessoa acaba ficando tão afastada divina, ela acaba... Você é um comum. Você é um comum. Você não tem nada de Deus. Você não pode nem dizer que é filho de Deus, porque você está completamente separado dele. Aí então vem Isaías e fala, eu já falei aqui o versículo, vou repetir, no capítulo 29, versículo 13, dizendo assim: esse povo me honra com os lábios, mas está com o coração afastado de mim. É um lábio que faz parte do corpo, né? E aí tem todas essas regras, regra da mão. O cara ali estava achando que estava honrando a Deus. Chegaram lá para os apóstolos e ficaram: vocês não lavam as mãos? E depois vão até Jesus: por que os discípulos seus não cumprem as tradições? Então parece, quem olha assim, ele falando com aquela autoridade toda: poxa, esse cara é um cara de Deus. E assim que as pessoas falavam, pensavam. Essa é uma tradição divina. E quando não era? Aliás, já disse inclusive o profeta Isaías: o coração me honra tanto com os lábios, com essas regras, falam tanto de Deus, cumpre tanta coisa de limpeza, 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 mas o coração não está voltado para mim. E aí, do que sai o coração? Diz Jesus: pois de dentro do coração do homem é que sai os maus pensamentos, o adultério, as prostituições, o homicídio, os roubos, as avarezas, as iniquidades, a felonia, o orgulho, o desregramento, essas coisas que a gente conhece. Então, o que a gente tem tanta intimidade? Diz a Bhagavad Gita, no capítulo 2, que são parentes nossos. Muito bacana a canção do Senhor lá na Índia. São parentes, nós temos mais intimidade com a vaidade do que com a nossa mãe, com o nosso pai. Aliás, o cara que está em vaidade, ele acha até que ele nem tem. Porque é assim mesmo. Aí dizia a grande síntese de Pedro Balde: você quer conhecer o demônio? Olha no espelho. Está lá no final da grande síntese. Essa é a tua realidade. E a pessoa olha lá, só vê como eu estou bonitinho, como eu estou isso, aquilo. Quer dizer, só olha para a exterioridade. Só olha para a exterioridade. Não vê, nós não vemos Deus face a face, como diz as Escrituras. Só através do espelho, quer dizer, só por imagem. Muito bem. Então, Jesus fala isso. E chamou imediatamente o povo, porque como eles falaram com autoridade, eles repreenderam os apóstolos na frente do povo. Os apóstolos estavam atendendo o povo. E eles também, na frente do povo, vão indagar de Jesus porque os apóstolos agiram assim. Então Jesus pediu o povo para se aproximar mais e deu uma instrução para ele. Olha bem, não é o que entra pela boca que deixa esse homem comum. É o que sai da boca. O que sai da boca que mostra verdadeiramente se ele está próximo de Deus ou não. Porque o que sai da boca, diz ele, procede do coração. O que sai da boca. Agora, o que entra pela boca, não vai para o coração. O que você come, diz ele. O que você come, vai para onde? Vai para o intestino. E depois é jogado fora na latrina. É fértil. Não passa no coração. Mas o que sai da boca? O que sai da boca, sim. É o que você fala, é o que você é. É a tua doutrina. Vamos ver como é que é a tua doutrina. Como você pensa. E aí, conforme que você pensa, é o pensar está no coração. Está aí uma frase de Jesus. Por que pensar mal em vossos corações? Então, o que você fala é o que você é. É o que você pensa. E o que você pensa é o teu coração. E aí, como é que eles pensavam? Ali. Que eles eram melhores que os outros, que eles lavavam as mãos duas vezes, etc. E por causa disso eles eram consagrados a Deus. E os pecados todos, os crimes todos que eles praticavam. E de Jesus, né? Naquela passagem da adúltera, quando trouxeram a adúltera para ela ser apedrejada, Jesus disse que a gente apedrejava por causa de piada, porque ela é adulta, pegamos ela em adultério. Então diz Jesus, então atira a primeira pedra quem tiver sem pecado. E como ele falou isso com energia, e a pessoa fez por força espiritual do Cristo, esse exame saiu fora, porque eles estavam cheios de pecado e foram embora. E não apedrejaram ela. E Jesus perguntou, cadê aqueles filhos condenados? Ah, Senhor, todos foram embora, dos mais velhos para os mais novos. Como estiver dizendo, do mais velho, aqueles que têm aquela maior senioridade, que eles são presbíteros, aqueles que ditam essas regras, que são os mais cheios de si, os mais arrogantes, esses foram embora primeiro, depois os outros que são seguidores dele, foram embora também. Então, de Jesus, eu também não te condeno, vai e não peque mais. Jesus não disse que ela não pecou. Que o erro dela não procedeu do coração. Mas eu também não te condeno, vai e não faça. E se ela voltar a fazer? A única coisa que a gente pode dizer é, tudo bem, está consciente que você fez? Vai e não faça mais. E se ela voltar a fazer? Vai e não volta mais. E se ela voltar a fazer? Vai e não volta mais. Ninguém tem condição de condenar ninguém. Disse o próprio Jesus, eu a ninguém condeno. Ainda mais nós. Se ele, que era perfeito, não condenou, nós não podemos condenar. Ele não está dizendo que ele é pecado. Aliás, disse São Francisco de Assis para o ministro Elias da Ordem, que ninguém saia da sua presença sem a bênção, a graça do teu perdão. E se a pessoa errar, ainda mais uma vez, receber a graça do seu perdão. E se ela pecar mil vezes, ama ela mais do que a mim. E essa está necessitada dessa. Precisa de mais cuidado, mais carinho, de mais proteção do que para ele mesmo, Francisco. Então, aí no caso, Jesus fala, essa raça ficam cultuando mais aquilo que fala, aquilo do lado, ficam falando de Deus, né? Ficam tão preocupados com o ritual de purificação, né? Não come isso, não come aquilo, olha, esses animais todos foram feitos por Deus, e se aquilo te faz mal, tu não come, não tem nada a ver absolutamente com essa coisa da purificação. Eles simplesmente achavam que estavam puros do corpo, mas o coração não amava a Deus, porque do coração saíam todas essas podridões, esses pecados. E é tão verdade que no caso da adúltera, eles vazaram da maior senioridade para os outros, porque estavam realmente com esses pecados. E aí de Jesus, o que eu quero, esse sim, esse que é o grande sacrifício, é o sacrifício do coração. Mas o que é o sacrifício do coração? É o do homem, é o do espírito. É eu ser lá no coração consagrado. Ou melhor, ter um coração voltado para Deus. Quem tinha um coração voltado para Deus? Jesus. Daí a palavra que eu já expliquei, unigênito. Ou melhor, único gene, uma característica, está 100% em Deus, voltado para Deus. Então, ter um coração consagrado a Deus é viver o estatuto do amor. Está todo cheio de amor para com Deus e para com os homens, que é uma só coisa, é que aí você tem um coração
consagrado, ou melhor, o seu coração está unido a Ele, a Deus. Você passa a ser um filho de Deus, um ser divino. Mas vocês não fazem assim. E vocês estão me arguindo por causa disso? Repare, vocês inventaram uma moda. Quando a lei de Deus, e a lei de Deus eles colocaram lá as tábuas no lugar mais sagrado, então, e eles sabiam que no lugar mais sagrado estavam as tábuas da lei divina, no quinto mandamento está lá: honrar a pai e a mãe. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. E ainda diz mais que aquele que não honra ou não respeita pai e mãe, está no Levítico, capítulo 20, versículo 09. Deve ser passivo de morte. Ou melhor, deve morrer.
Por quê? E automaticamente, se não morre pelos homens, vai morrer pela lei da reencarnação ou vai ficar, continuar preso ao ciclo da reencarnação porque fez algo grave. Não honrou a pai e a mãe. Diz Jesus que essa é a lei divina. E a lei divina que eles não cumpriam. A lei divina que eles não cumpriam. Aqui nós temos que fazer uma parada e dizer isso. Por que que a lei manda honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe. Se lá no Gênesis de Moisés, a Gênesis diz que agora Adão vai conhecer a sua mulher, vai deixar pai e mãe para viver com a sua mulher. Deixar pai e mãe para viver com a sua mulher, aí você fala, aí depois vem um mandamento, o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Como que você vai honrar pai e mãe e na hora de casar você vai deixar pai e mãe para viver com a mulher? O deixar não é abandonar pai e mãe. Você tem um ciclo de família. Esse ciclo, normalmente, é assim. Como é que é um ciclo familiar? Né? Você tem o pai, você tem a mãe, e aí a unidade vem o filho. Aí nós temos o chamado lar. O lar, pai e mãe, com a união de pai e mãe, nós temos a família, o lar, né? A origem da família. E a família é, então, a primeira célula, podemos dizer assim, social. Primeira célula social. Logo, é importantíssimo. Importantíssimo. Como é que acontece? Se um homem se junta com a mulher, vem um filho, forma a família. Agora, a pessoa passa a ter um amor louco pelo filho. Né? Tanto o pai como a mãe amam os filhos. Né? E repare que agora não é mais ele. Ele gosta também da mulher. E por gostar da mulher, tiveram um filho. E a mulher, por gostar dele, teve um filho. E agora nós temos todos se dedicando a um terceiro. Pai e mãe se dedicando a um terceiro, que é o filho. Houve, podemos dizer, um alargar do coração, do sentimento. Porque ele era ele em si mesmo, né? Diz lá o texto, Adão era só em si mesmo, aí ele teve a mulher, deixou de ser só em si mesmo, ele alargou, e agora diz lá a passagem que a mulher foi agradável a ele, houve uma união, repare que houve uma expansão do amor, e aí Adão conheceu Eva, ou melhor, se relacionou com Eva, quando há essa relação, nasceu Caim. Agora houve um relacionamento maior ainda, uma maior expansão do amor. Tá certo? E assim forma esse primeiro núcleo familiar. E que ninguém pode sobreviver aqui sem um núcleo familiar. Ninguém consegue sobreviver. Porque, e a gente precisa sobreviver aqui. Porque a reencarnação é a terapia da evolução. A reencarnação, ela vai fazer a nossa expiação, pergunta 67 do Livro dos Espíritos, e o nosso melhoramento. Expiar os erros do passado e fazer com que a gente melhore, cresça. Então, o papel dela é importante. Expiar ou purgar e, ao mesmo tempo, acrescentar melhora, aperfeiçoar. Limpar e aperfeiçoar. Olha, tanto até a pergunta 168 fala que a gente reencarna até que se ache limpo. Então, a reencarnação tem esse papel. E como é um processo muito demorado, porque esse processo de purificação e de melhoramento é demorado, aí vem a pergunta 69, diz, as reencarnações são muito demoradas. Ora, mas quando você faz esse pacote da encarnação, a primeira coisa que você precisa é de pai e mãe. Logo, pai e mãe são personagens fundamentais. Sem pai, sem mãe, tu não mergulha aqui. O método normal de se mergulhar aqui é ter pai e mãe. E mais, não adianta só pai e mãe você mergulhar aqui. Porque você precisa de ser alimentado. E quem vai te alimentar é pai e mãe. Você precisa que alguém te defenda. Te coloca num local quentinho. Quem vai fazer isso? Ou te dar segurança? É pai e mãe. Então vai te dar alimento, vai te dar segurança. Vai te ensinar a falar. Quando eu digo pai e mãe aí, é só falar, pode ser uma tia, né? Isso aí é, ou adotar, isso aí é exterioridade. Mas alguém vai ter que te ensinar a falar. E te ensinar a falar, te ensinar a andar. E te ensinar a falar para quê? Para você se comunicar. Ensinar a andar para você ir até o outro. Então ele também vai te dar uma primeira orientação social. E pai e mãe vão fazer bilu-bilu em você, vão dizer que você é bonitinho, vão te amar, vão gostar de você, vão dizer que você é a melhor pessoa, então vão te ensinar a estima, a autoestima. E depois vão querer que você seja alguém na vida importante. É uma pessoa que deu uma contribuição, ou como um agricultor, na pecuária, ou ser um sacerdote, tá certo? E aí você vai fazer a autorrealização. E repare que eu falei da pirâmide Maslow, né? A pirâmide é que está aí numa das bases da psicologia organizacional. Primeira coisa é a necessidade fisiológica, comer, beber. Depois a necessidade de segurança, está protegido no lugar quentinho. Depois você vai querer uma necessidade social, depois de ter alguém, de uma amizade. Depois de ser autoestima, no seu meio social você quer ser respeitado, amado, querido, ser convidado para a festa, não é isso? E depois você quer ser alguém que dê alguma contribuição. Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Quer dizer, ter alguém que tenha autorrealização. Está aí a pirâmide de imagem. Ora, por isso que a família é importantíssima. Quando você não honra pai e mãe, você quebra o vínculo da primeira e mais importante célula da vida, que é o lar. Que é a base para isso tudo. Porque não só você reencarna, você recebe com lá o sagrado doce nome de mãe, você evolui, né? Então, o lar, ele te traz todas essas bênçãos. É o núcleo primeiro e mais importante da sociedade. Destruindo isso, como é que a pessoa vai poder vir aqui e passar por essa terapia da evolução? E conseguir esse tratamento que é da evolução? É complicado. Aí, voltando lá para a passagem. Então, como é que é? Amar pai e mãe, né? Não, como é? Deixar pai e mãe para viver com a sua mulher. Aí eu vejo outro versículo, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Honrar pai e mãe é, e deixar pai e mãe para viver com a mulher. Aí, deixar pai e mãe para viver com a mulher não é honrar ela? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Depois, esse ciclo aumenta mais. Primeiro era só ele, só em si mesmo. Ele achou a mulher agradável. Aí agora é ele com a mulher. E aí, no relacionamento dos dois, nasceu Caim, agora nós temos o núcleo familiar. Agora, esse filho, vai fazer um outro núcleo. Ele vai arrumar uma mulher, tá certo? Ele vai se transformar num pai e vai ter um filho. Agora, esse novo núcleo daqui vai ficar amarrado aí, assim, é o vovô, é a vovó. E é interessante que quando você arruma uma mulher e aí você vai ficar com ela, aí você vai conhecer os pais dela, os irmãos dela. E os pais dela, os irmãos dela, aquilo que é cunhado, sogro e a sogra, possam ser seus pais, seus irmãos. Ora, o ciclo está aumentando, está expandindo cada vez mais. Agora não é só uma família, são duas. E a gente pode dizer que são duas famílias ou uma só? É uma só. Pode até ter nomes diferentes, mas há um laço que une as duas por amor. Quando você só tinha um pai e uma mãe, agora você também tem mais dois pais. A mulher também tem mais dois. Você que só tinha lá um irmão, agora você tem mais. Tem um dela também. Sei lá. Aí você pode dizer assim, ah, mas bate quase sempre a sogra, é um problema. Os filhos do outro lado, os irmãos dela são os cunhados, é um problema. Isso é relacionamento humano. Isso é um relacionamento humano. Tá certo? Ela tem a família dela, que ela gosta da família dela, ela quer te levar para lá. Você tem a tua família, que você gosta da tua família, quer trazer para cá. O certo é ter uma boa relação, tudo. E é difícil mesmo, porque o ser humano é difícil na relação. O problema é que você diz, ah, minha sogra é assim, meu cunhado é assim, como também o teu chefe é assim, o teu colega de trabalho é assim, o teu vizinho é assim, o síndico é assim. Porque o homem tem problema de relacionamento. Mas dentro das bases do casamento, se amar, inclusive se assina o documento e tal, tem que dar beijo, mas tem que botar testemunha. É festa, dia do amor, mas vamos botar aqui testemunha, assinar, fazer um documento, ver negócio de bens, isso tudo para amarrar mais o sujeito, porque para ele mais intimamente suportar aqueles que ele tem problema de relacionamento. E suportando aqueles que ele tem problema de relacionamento, ele vai amanhã também poder suportar outros pais afastados, que são os seus vizinhos, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, até o estrangeiro. Por isso, está lá no livro, capítulo 19 do livro, o Levítico, amar o estrangeiro. Nós ainda não conseguimos nem amar ali o cunhado e a sogra, tu imagina amar o estrangeiro. Mas até chegar nesse ponto de universalidade, começa com o ciclo da família. Então não está dizendo a deixar pai e mãe no sentido de deixar de honrar pai e mãe. Não tem problema, vai casar, vai continuar gostando dos seus pais, apenas está aumentando o seu ciclo de amor, botando mais amor na sua vida. É isso que recomenda a Deus. E isso eles sabiam, está escrito na tábua da lei, no local mais sagrado. E eles postavam um véu para separar, que era aquele local mais sagrado, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e só ele via as tábuas da lei. O povo não via. Com a morte de Jesus na cruz, ficou tudo escuro a partir do meio-dia, né? Ficou tudo escuro e começou a haver muita chuva e a terra tremer e o parroquete se rasgou. Diz a passagem de Marcos, de Mateus, no capítulo 27. O parroquete se rasgou, quer dizer, se abriu. Agora não tem mais nada que te impeça de entrar no local mais sagrado. Você entra no local mais sagrado por Cristo. Se une a Cristo, e através de Cristo você vai entrar no local mais sagrado. Então, Jesus chama mais próximo a multidão e diz, ouvi bem. Ouve bem. Nada que entra no homem faz ele ficar um cara comum. Isso não atrapalha em nada, não afasta ele de Deus ou não. O que vale é o coração. Agora, o que vocês têm que se preocupar é de Jesus, né? O que sai do coração. Se o que sai do coração é prostituição, é adultério, é felonia, são os vícios, vaidade, orgulho, egoísmo. A doutrina do próprio eu, o egoísmo, você só ficar centrado em você mesmo, isso te afasta de Deus. Mas se você lá no seu coração, e aí sai dele, sai do coração e acaba se manifestando pela boca, pela tua vida, se do seu coração sai amor, ou melhor, sai unidade com Cristo, e ser um com Cristo é praticar o amor. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A gente acaba confundindo, né? Diz o livro dos Espíritos de forma maravilhosa. Ninguém pode fazer caridade sem fé, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode fazer caridade sem fé, no sentido que fé não tem nada a ver. Eu acredito em Jesus, isso é coisa de palavra, coisa da boca. E a pessoa honra de boca e está longe do coração, não é isso? É, ter fé é estar em sintonia com Cristo. Se você está em sintonia com Ele, automaticamente as suas obras serão de caridade. Ninguém pode ser um com Cristo e não praticar o bem. Agora você pode até tirar a onda de que está praticando o bem e falar as coisas como eu comi um prato de sopa, eu quero ser candidato. Fazendo negócio, eu quero aparecer. Tá certo? Eu estou fazendo negócio, eu faço assim porque Deus vai me dar isso. Então, nesse exato momento, o coração dele não está em sintonia. Ou melhor, o coração dele não está voltado para Deus. Isso que eles, então, faziam uma verdadeira loucura. Vocês estão dizendo que não lavam a mão, vocês fazem coisa muito pior. Vocês falam corban. Ora, aqui nesse texto, corban ele se baseia de uma leitura muito ao pé da letra, muito, podemos dizer assim, sem vergonha, muito, muito deturpada, do livro Levítico, no capítulo 27, versículo 34, completamente diferente daquilo que está nas tábuas da lei, que é honrar pai e mãe. Eles inventaram a moda do corpão, que é uma interpretação ao pé da letra dessa passagem do livro Levítico, que diz o seguinte: se o pai e a mãe chegam para ele, meu filho, já estou velho, estou precisando da sua ajuda, você não tem nada aí que seja útil para me dar, ou para me ajudar, né? Em termos de dinheiro, em termos de casa, em termos de proteção, porque o pai agora e a mãe estão velhos. Eles não têm força para ir para o campo. Imagina no local onde se vivia, da agricultura, da pecuária, né? Se levantava de manhã cedo para ir para o campo. Como é que o pai ia fazer isso? Como a mãe velha ia fazer isso? Se a mulher, por exemplo, não trabalhava, como que ela ia sobreviver? Agora, como o filho, no início, precisou da proteção, e ela deu tudo para ele, os pais deram tudo para o filho, né? Deram só a vida. Além de dar a vida, deram para ele alimento, deram para ele segurança, ensinaram o problema social, estimularam eles, ajudaram eles a se realizarem como pessoa. Agora eles estão velhinhos, estão fechando o ciclo, estão também nessa forma de carência, estão nesse estado de debilidade, estão nesse estado de fraqueza e precisam de amparo. Precisam de amparo. Eles precisam de quê? De terem as suas necessidades fisiológicas de alimento, de bebida assegurada, a sua segurança assegurada. Ter também o seu meio social, poder ainda ter um amiguinho, conversar com alguém. É importante isso para o velho, né? Hoje a turma aí da terceira idade ou da melhor idade está todo mundo nos seus bailezinhos aí, no arrasta-pé, dançando, fazendo a ginásticazinha na praça. Precisa do social, né? Precisa também de ser estimulado. Não, que isso? Papai, você ainda está firme. Aí está todo cheio de pão. Papai, você está firme. O que é isso? É autoestima? Você está dando. Não, você ainda pode escrever alguma coisa, pai. Pô, você pode ainda passar suas experiências. Queremos te ouvir. Queremos o teu conselho. Isso é autorrealização. Ora, então, nesse exato momento, agora os pais estão precisando. E eles inventaram a moda do corban. Quando os pais pediam para eles, eles diziam corban. Tudo agora que nós temos, ofertamos para o templo. É oferta. A palavra, a frase de Jesus, né, não é que oferecemos para Deus. Os pais chegavam a pedir alguma coisa, eles falavam oferta. Ou melhor, a palavra oferta é oferenda. Foi dada a Deus. Não tem mais nada que seja meu que possa ser útil para você, porque foi dado. Mas por enquanto que os filhos não morrem, a oferta não é para o templo. E os filhos podiam viver daquilo que eles tinham. Olha só. Loucura, loucura, loucura. Ele podia usufruir da oferta do templo, que ele ainda não deu. Ele só ofertou, ofereceu. A morte dele que é a oferta é para o templo. Veja se não é armação. Veja se isso tem alguma coisa com Deus. Deus te quer aqui agora, ou se Deus... Primeiro, Deus não está precisando de nada. Deus quer o seu coração. Seu amor. Segundo, Deus vai ficar esperando. Ora, se ele estivesse precisando, matava o cara. Deus quer o Senhor da vida. Diz o texto do Evangelho, ele dá e toma a vida. O doutor Bezerra sempre falava para os seus filhos quando desencarnava. Os filhos são depósitos do Senhor. Se ele é depósito, ele vai lá no banco e faz uma retirada. O dinheiro é dele, ele retira. Como ele retirava o filho, é depósito do Senhor. Tá certo? É meu, me pertence. O que você quer sacar? Não interessa. É meu. E você saca do banco. Assim também sacava o filho. Se Deus precisasse do corban, a oferta sacava o cara para receber logo. O brilho, mas Deus não precisa de nada. Deus quer o seu coração. Ele estava inventando moda. E é interessante que ele podia usufruir tudo. Aliás, inclusive podia vender. Teve um doido, e ele chegava a tanta doideira, com tantas dessas regras, esse peso tremendo, que o cara disse corban. E aí ele foi casar. E foi fazer uma festa. E ele pensou, puxa, eu queria que meus pais viessem na festa. mas tem que pagar os pais virem aqui. Ele também vai usufruir da festa. Eu não posso dar nada para ele, porque tudo não posso dar para o meu pai. Eu posso fazer uma festa para os outros, mas não posso para o meu pai. Então ele pensou assim: já sei o que eu vou fazer. Vou pegar uma das minhas propriedades, vou vender e vou pedir para o meu amigo que comprou aquilo que é o urbano, oferta, para que ele chame meus pais para a festa. Porque agora o bem é dele e ele vai poder dar alguma coisa, meus pais vão poder participar. Vieram as autoridades, nananina, não, você vendeu é dele, não pode beneficiar nada no seu pai. Para os pais, impossível, porque a oferta não exclui automaticamente os pais, mesmo você fazendo um negócio para a frente. Aí vocês falam assim: mas não estamos entendendo isso. Mas é para entender? Isso é para entender? Tem que entender isso? Fala. Tem que entender? Isso é roubalheira. Isso é usurpar a lei. Isso é botar um peso no ombro dos outros. É sacrificar os outros. É massacrar os velhos, aqueles que estão mais desprotegidos. E essa miséria passou e passou a cidade, né? Agora que não estão com mais valorização para os velhos, que bacaninha. Como é legal, você entra no banco, o cara tem a filhinha dele menor, não é isso? Vai num show, paga menos, né? Tem uma aposentadoriazinha lá, tá, a meca mais dele, né? Ele não entra na fila no avião, não sei o que, assim, uma opção de coisa, não é isso? Isso é novo, isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Uma novidade. E antigamente não se tinha nada disso. Imagina, ainda tinha esse peso da autoridade religiosa dizendo: de jeito nenhum, nada, você não pode nem convidar o seu pai para a festa, você não pode dar para ele um refrigerante, um refresco, porque você já disse que eles não participam de nada do que é teu, porque tudo que é teu já foi dado ao tempo, que você pode usar. Um outro podia usar, um convidado podia usar, os pais não. Mas eu não entendo isso, mas não é para entender mesmo, não. Estava completamente perturbado de Jesus. E vocês fazem isso e outras coisas semelhantes, diferentes da lei. Isso é tradição de vocês. Isso vocês inventaram, é coisa de homem. E para coisa de homem, vocês anulam o mandamento divino. E o mandamento divino diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem não honra pai e mãe será réu de morte. Como é que era isso? Era assim: se um filho destratasse o pai, quando o pai estava bem, né? Novo, por exemplo, antes disso ele poderia o filho falar com o pai, né? Mas quando era o contrário, quando um filho desrespeitava o pai ia com a autoridade religiosa, ou melhor, a autoridade, o presbítero, né? O velho, aquele responsável da aldeia, e dizia: meu filho me desrespeitou. Então o sujeito era chamado e levava 40 chicotadas no corpo. E se ele fosse sacerdote, se ele tivesse a linhagem sacerdote, não podia bater nele, tirar a roupa dele. Então ele apanhava no local fechado, para não desonrar. Mas o filho, por exemplo, sendo da linhagem sacerdotal, podia apanhar. Então, botavam ele deitado no chão e davam 40 chibatadas. Mas a lei dizia: se passar uma chibatada, aquele que deu a, que estava dando a chibatada, vai levar as 40 também. E o povo então ficava contando a trabalhada mesmo, atrapalhava o negócio, o circo continuar, né? E veio um outro coitado, levou a sua também. Então, ele, para não ter erro, ele só dava 39 chibatadas para não ter. Olha, isso é passagem das próprias escrituras. Isso é, eles inventaram. Mas repare que uma coisa era rígida. E aí dava chicotado no cara e podia, inclusive, condenar a morte, dependendo do erro. É, o apedrejamento. É, ser expulso da cidade, etc. Aliás, naquela época havia umas cidades exílio. Se a pessoa fazia um crime e ela ia ser condenada, ela fugia para uma outra cidade. E lá na outra cidade ela podia ficar exilada. Isso foi uma das leis divinas aí, muito interessante, né? Ele ficava exilado, então ele lá, ele era recebido na outra cidade e não seria morto. Porque se ele ficasse diante, na cidade dele, diante daquele que ele prejudicou, voluntariamente, aí ele seria condenado em público e o outro teria direito da vingança e matá-lo. Ele não podia reagir, ok? era a condenação pública. Agora, quando ele fugia para uma cidade exílio, havia seis cidades exílio, ele podia ficar ali, ele estava sob a proteção. E quando que ele podia voltar e seria perdoado? Inclusive, podia ficar perto do outro, se o outro continuasse vivo, o outro não podia fazer nada, porque acabou a condenação. Quando ele fugia, tinha um sumo sacerdote da época. Né? Por enquanto que vivesse esse sumo sacerdote, ele não podia aparecer, só podia ficar na cidade de exílio. Com a morte do sumo sacerdote, ele estava perdoado, ele podia voltar para a sua cidade. Foi criando regras. Jesus só fala isso: ei, gente, se vocês quiserem ser alguém, não um homem comum, mas um homem especial, consagrado a Deus, veja como anda o coração. Se o coração ama, são consagrados a Deus. Seu coração não ama, veja nas suas atitudes. Estão cheias de erros, cheias de pecado, e aí sim você é um homem comum, ou melhor, um homem que não está purificado ritualisticamente. Quer dizer, para estar purificado para Deus, ser um espírito puro, só tem um jeito, é amar. Conta a parte.